E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Vamos começar, já, gente. Pode sentar aí. Seu Edson, tá tranquilo?
Tranquilo.
Beleza. Miá, eu quero propor uma coisa diferente hoje.
Vamos lá.
Eu geralmente começo o programa, eu apresento todo mundo e tal. Mas eu queria fazer Miá e Fábio do Meu Passado Me Condena.
Tá bom.
Pode ser?
Pode, vai.
Vamos fazer? Entra no personagem aí. Vambora.
Fábio!
Miá. Miá, eu estou nervoso que eu tenho que apresentar o programa. Eu não tomei meus remédios. Meu remédio acalma, meu remédio que me dá aquela angústia. Eu já estou ficando nervoso, Miá.
Para, pelo amor de Deus. Você está fazendo a gente passar vergonha. Já está gravando,
eu sei que está gravando, mas eu preciso chamar os convidados. Como é que eu chamo convidados? Eu não sei,
Fábio. Eu te ajudo.
Você ajuda? Você chama? Vai. Como é que a gente fala?
O primeiro é uma delícia.
Que isso?
Isso o quê?
Falou o quê agora?
Eu falei que milícia, que eu falei.
Você falou da milícia. Eu vou receber um convidado da milícia.
Eu não falei convidado da... Eu falei porque eu estou preocupada com a segurança do nosso país.
Mas o que tem a ver com a segurança do país, com as pessoas que estão aqui, não são nem da segurança, não são nem quase do país, praticamente?
Mas se eles quiserem fazer minha segurança, sim, super.
Mas tá um assanhamento desnecessário pra fazer, eu não estou entendendo.
Peraí, Fábio, é um sonho impossível pra mim, me deixa?
Sim, mas sonho impossível, nessa coisa de sonho impossível, que Belo casou com o Graciane, meu amor, não é assim, não. Não pode mirar o sonho impossível?
Não, mas não dá pra eu chamar os convidados sem fazer um elogio.
Mas pode elogiar de outra forma. Ele que é bom ator, ele que é uma pessoa super profissional, que doa dinheiro para a caridade.
Eu não tinha pensado nisso.
Claro, assim, que a sua cabeça foi pro equivocado, foi pro errado. Vamos fazer assim, a gente vai chamar e falar assim,
tá.
Ele que fez fera ferida, aí tu chama.
Fábio, pelo amor, quantos anos você tem, você tá entregando da... Onde você foi, no Canal Viva, pegar essa referência? Fala então, fala das pupilas do seu reitor.
Mas ele fez, o fera ferida.
O tempo não para.
O tempo não para, ele que está aqui, ele que fez o tempo não para. Edson Celulares está aqui, meu velho. Agora. O próximo você que vai chamar, porque eu quero testar a tua fidelidade e o teu nível de comprometimento com o nosso casamento. Você que vai chamar ele vai apresentar.
Ah, super tranquilamente.
Vamos lá, pessoa aqui do seu lado prestando atenção.
Vou chamar, sim.
Uhum.
Ele que é um,
o que ele é?
Um super bom ator.
Aham, uhum, quem mais que ele é?
Pai de família.
Ele é.
Tem uma saúde ótima. Malha.
Que ele
tá,
o quê?
Tá super em forma, muito em forma.
E cuidado, que tá indo pro lugar equivocado.
Não, ele anda a cavalo.
Anda a cavalo?
Eu não consigo pensar em nada pra
cê
falar.
Você quer falar o que você quer falar?
Eu quero chamar o gostoso do Cauã Reymond! Ai, gente!
Vai ter volta! Porque a terceira convidada deixa que eu apresente. Senta lá, Cláudia. Vai lá.
Não, eu vou ficar aqui.
Eu vou falar.
Não, porque... agora você vai falar na minha cara.
Mas vou ter que mudar todo o texto que eu tinha pensado.
Não,
eu
quero ouvir o que
eu
você
ia
falar.
Te punir, falar coisas horríveis a teu respeito. Não, agora eu vou ter que elogiar falsamente.
Ah,
ela que é a pessoa mais apaixonante que eu conheço. Minha mulher da vida jurídica. A minha amiga pra sempre. Minha Melo tá no programa. Vamos começar, né? Minha, obrigado por estarem aqui.
Obrigado por
você. Eu que agradeço. Eu que agradeço muito.
Minha, você ainda me aguenta? Ainda dá?
Eu te amo.
Para,
Fábio.
Sua louca.
Você é maravilhoso.
Não, mas a gente ficou muito tempo junto. As pessoas pedem muita história que a gente tem envolvida.
Não, e aí é muito engraçado que a gente não tem uma história engraçada.
Nada,
né?
A gente não se dá. A gente não. A gente não tem tanto. As pessoas acham que a gente vive muitas histórias hilárias.
E no fundo a gente só trabalha.
No fundo
os dois são bem orgânicos.
Vai ser difícil a gente encontrar um. Porque aqui
muita sinergia,
conversa,
né?
Muito conhecimento e muita história.
Não, mas a gente vai criar essa sinergia grupo aqui.
Isso aí.
Não, mas você, falando em sinergia, você foi tentar encontrar uma sinergia tua lá na cidade da tua família, não foi, na Itália?
Foi, é verdade.
Você foi atrás de saber dos primórdios dos celulares?
Porque assim, é mais ou menos, eu tentei. Você sabe que eu adoro a Itália, eu sempre... Sou louco pela música, pela pintura, pelo teatro, pela poesia, gastronomia, o vinho. Adoro a Itália.
Isso aí me interessa bem.
Só que a minha família Celulari não sabia, e até então, aonde ficava a raiz da família. Na Itália, mas aonde exatamente? Há uns 10 anos atrás, eu saí daqui com esse intuito de descobrir de onde era a minha família. Alguns diziam que era do Vêneto.
Mas você foi assim, comprou uma passagem para a Itália e falei, vou rodar a Itália.
Vou procurar a família. E tinha algumas informações.
Ah, isso que eu queria. Você não saiu com o celular e gritando
na rua. Não foi gritando. Ah. Fui para o Vêneto, Piemonte, fui para a Toscana, nada da família. Faltando um dia para eu voltar, minha mãe me liga. Meu filho, encontrei uma fotografia aqui do seu pai, que tem o seu bisavô e tem o nome que eu acho que é de uma rua, Santa Helena Sanita, e um número. Será que ajuda? Eu fiquei com aquela informação, anotei e fui pesquisar no hotel que eu estava, não sei o quê. E Santa Helena Sanita é uma cidade abaixo um pouco de Roma.
Você estava em Roma.
E eu estava na Toscana, mas ia para Roma pegar o avião de volta para o Brasil. Falei, amanhã cedo eu vou para lá.
Santa Helena.
E Santa Helena fui eu e tal. Cheguei em Santa Helena, 270 habitantes.
Meu Deus.
Uma coisa mínima.
É o que está aqui hoje.
Mais ou menos isso. Linda, 5 igrejas e o carro que eu estava, que eu tinha alugado, já não entrava porque era muito pequenininha. Aí, na hora do almoço eu cheguei.
Tudo fechado.
Tudo fechado. Nem ninguém nas ruas.
Eles fecham para o almoço na Europa. É curioso
isso. Na festa. Tudo.
É.
Eu falei, na igreja, o padre vai me atender?
Você foi à igreja pedir a Deus mesmo.
Bati na porta fechada. Pedi a Deus e nada aconteceu.
Nem o padre não respondeu. O padre falou, meu amor, eu tô descansando, pelo amor de Deus.
Ele pensou, não falou assim,
em nome de Jesus.
Aí eu fui andando pelas ruas e escutei numa casa que tinha barulho. Eu bati.
Nossa, foi tipo invadindo mesmo.
É isso.
A privacidade.
Fala um pouco de italiano. Senhor, escuse, eu sou no brasiliano. Eu tô precisando de uma informação.
Meteu o italiano como quem não quer nada. Senhores!
Escuse.
Não apareceu ninguém. Um velhinho grita, quem é? Ah, eu sou um brasileiro, preciso de informações sobre a minha família. Que família? Ah,
já
família
desconfiado.
Celulari. Como? Celulari. É, talvez tenha. Talvez tenha
não,
alguém.
Velho nem apareceu, estava atrás da parede, com medo de você. Se fosse o Brasil, a gente tinha tomado um tirinho, né? No joelho. Só para... Não tem não.
Ah. Aonde eu posso conseguir informações sobre a minha família? Na prefeitura. Mas está fechado. Eu falei, eu imaginei. Aí, mas tem um restaurante em frente, procure informações lá. Lá fui eu. Quando eu estava perguntando sobre a prefeitura, um senhor se levanta.
E...
enorme, um homem, fardado, era um soldado. E disse, eu sou a prefeitura.
É. E você está preso?
Não, eu vou abrir a prefeitura para você procurar a sua família. Aí eu falei, caramba, né?
Ih, mas isso agora eu fiquei com medo. Eu sou a prefeitura e vou abrir a prefeitura... Podia ser perigoso isso, pra
não,
caramba.
Ele não foi tão assanhado. Aí foi
pra prefeitura. Ele era atrás.
Abriu a porta da prefeitura, abriu a porta da sala onde guardavam todos os livros dos nascidos naquela região. Aí ele perguntou o nome da sua família celular. Muito bem. Que ano nasceu o seu parente? Eu falei, não sei. Me lembrei de minha mãe que deu Santa Helena Sanita e deu um número. 1894. Era o ano. Tenho esse número aqui. Ele foi lá no livro tal, pegou...
1894.
O parente, Antonino Celulari. Antonino Celulari. É ele, não é ele, é ele, é ele. Era o meu bisavô. Eu me emocionei.
Antonino Celulari, fiquei... era isso mesmo?
Não.
Ah.
Aí ele falou assim, mas espera, tem uma grafia diferente. O seu nome é? Eu falei, Celulari. Ele falou, pois é, mas o seu parente aqui é Celurali.
Olha.
Eles trocaram.
Ah, você é uma fraude.
As famílias... Não só
esse
eu.
Esse tempo todo o Brasil acreditando.
Se fosse só eu, tudo bem, a família inteira.
A família toda.
Toda a família. Aí, porque era comum, as famílias chegavam no porto e às vezes entendia o cara que anotava lá no livro de chegada no Brasil.
Era a confusão no vucu-vucu. Celular é o quê? Lari. Ah, celular.
Não, e eu tinha uma intenção de conseguir um passaporte italiano também para os meus filhos e tal. Só que, diante daquilo, eu teria que mudar a família inteira, todos os documentos. Quer dizer, que aquilo loucura. Já tinha ficado. Aí ele falou assim... Não, mas olha, é seu parente, então ótimo, não sei o quê. Venha pra cá. Me levou pra uma praça e tinha uma estátua de um soldado da Guerra de 14, da Primeira Guerra Mundial, e uma lista de nomes, e tava lá, fulano Celurali, ciclano Celurali, vários que morreram ali, heróis.
Falei, cara, olha, a família de heróis.
É, maneiro.
Me conta de Santa Helena Sanita, o que se come aqui? Trufas, carnes? Não, pasta fagioli. Macarrão com feijão. Falei, eita, nós...
Família que já vai perdendo um pouco o glamour
mesmo. E o que mais? Escuta.
Come o quê? Que macarronese.
Aí, de repente, ele vê um senhor, um velhinho passando na rua. Um surgiu lá, no final. Ele falou, senhora, senhora. Aí o velhinho virou. Este senhor aqui é do Brasil. Ele também é celular. O velhinho forçou os olhos para mim assim e disse, ah! Eu tinha um sonho romantizado de chegar a conhecer a minha família. Eu não podia ficar mais tempo, meu avião em Roma ia sair. Aí eu falei assim, escuta, mas eu vou voltar. Eu falei pro guarda, me indica um hotel. Aí ele falou, não tem hotel.
Mas se dá, imagina,
270. Mas você fica na minha casa.
Ai, que gentil.
Aí vai acontecer um dia, isso foi há 10 anos atrás, mas eu vou voltar com a minha família e vou me hospedar na casa dele.
É muito gostoso ir nessas cidades pequenininhas. Eu lembro que eu fui para um festival de cinema na Itália, ferrado, sem dinheiro. Aí minha mãe e meu padrasto me deram, tipo, não, você tem que ir. Eu falei, mas não tem dinheiro. Ele falou, não, eu te dividi em 20 vezes, eles me deram a passagem, que era um festival itinerante. E aí você ficava dormindo nos lugares, lá com todo mundo junto, os estudantes todos e tal. E aí numa cidadezinha, Piedemonte Matese, eu tava lá na Caraca. Praça e tal, conversando.
Qual é a cidade?
Piedemonte Matese, que é no pé do monte.
Aqui,
na casa que te paga. Eu gostei da fono.
Piedemonte Matese. E aí tinha uma mama italiana, e veio perguntar, eu não falo italiano, senhor, eu não falo. E aí ela veio perguntar italiano, só que italiano, é meio italiano, espanhol, português, é tudo meio que... Alguém brigou ali com alguém, falou, não, vamos falar tua língua, inventou uma outra, mas é tudo muito parecido. E aí eu comecei a falar em portunhol, com um sotaque italiano. Isso ajuda muito. Eu falo, ma que eu quero ir à caça. Como faccio? E aí você vai pra essa velha, foi entendendo? Eu também fui. Daqui a pouco, quando eu vi, ela me falou, então vem almoçar na minha casa. E aí eu me peguei sentado na mesa dessa senhora fazendo uma pasta, um macarrão, com molho de tomate. O tomate da tchoncha da tchoncha. E aí ela fez, e aí ela tava eu nessa vivência, assim, numa cidadezinha com uma senhora que eu nunca vi na minha vida, fazendo um macarrão pra mim, e eu comi ela, e ela no final falou assim...
Ela?
Realmente, teria sido difícil. Mesmo se eu tivesse empenhado, ia ser difícil. E eu comi ali, e ela, curiosamente, ela no final, quando ela terminou a pasta, ela falou pra mim... Eu sou celulari.
Não, mentira.
Ah! Mas foi uma experiência. Eles têm esse carinho, né? É muito bonitinho.
Mas eu vou voltar.
Volte.
Vou manter contato com a família Celurali.
É, mas me viajar aguarda. Assim, às vezes a gente traz lembrança boa e às vezes a gente traz lembrança ruim, né?
Não, eu fui fazer intercâmbio, eu tinha 15 anos, né? Aí fui, já tirei aquela sorte grande que eu caí na Califórnia. Era um sorteio, você não podia escolher. Então, ai, que legal, já não
você
era tão frio. Podia ir pra qualquer lugar dos Estados Unidos e normalmente caía umas fazendas com, sabe, você não via, só via cavalo, era um horror, umas histórias assim, que eu me senti muito privilegiada, falei, cara, que ótimo, não vai ser tão frio, cidade praiana, surfista, uhul, vamos lá. Aí cheguei na casa, a mãe da minha host mom, que chamava, né, ela era bem baixinha, assim, forte, ela parecia uma lutadora de sumô. Sabe, assim, bem assim, troncuda. E o marido dela era metade dela, tinha 1,20 m. E era uma. Ele era da Marinha.
Eles então eram os hobbits.
Eles foi... eram minúsculos.
Era o Senhor dos Anéis.
E aí me receberam, tudo bem, mas assim, as coisas começaram a ficar muito estranhas. Eles tinham um bebê de 1 ano e meio, sabe? Aí não tinha comida na casa. Eu falava, ué, mas assim, eles tinham que prover alimento pra mim. Eu tô aqui num programa de intercâmbio e nada.
Eu paguei,
assim, pelo amor de Deus, eu tô aqui, eu preciso ser bem. Aí falei, tudo bem, vamos lá fazer. E era aquela época do Brasil, um pra um, real valia um dólar, lembra? Então eu tinha levado um dinheiro. Pra comprar, inclusive, umas roupas lá fora, no exterior, aquela coisa. E aí fui comprando, comprava comida pra casa, era uma coisa muito bizarra. A mulher, assim, ela não dava nem comida direito pro filho. Então, o que eu comprava, ela meio alimentava o bebê. E foi ficando um negócio muito estranho, assim. E comecei a ver que meu dinheiro estava sumindo. Juro por Deus. Aí um
e
dia.
E era o bebê.
Não. Mas juro que ela usou. Um dia eu fui pegar uma coisa no banheiro dela. Eu fui pegar um desentupidor de privada, porque ela não deixava jogar o lixo no lixinho. Ela fala, tem que jogar na privada. Eu falo, não, tá bom. Aí entupia direto. Aí eu fui lá pegar o desentupidor.
É, eu já fiquei 8 anos em camarim com a minha, realmente, pra lavar o banheiro. Mas não vamos entrar nisso agora. É barra pesada.
Ai, meu Deus. E aí eu fui, quando eu abri o banheiro dela, um monte de creme meu, tava tudo lá no banheiro dela. Eu falei, gente, comecei a desconfiar. Eu fui falar com ela, falei, olha, por que, que meus cremes estão lá? O que tá acontecendo? Ela, ah, eu acho que foi o LJ, que era o bebê de um ano e meio.
Ah, ela usou,
né? O bebê mal andava, usou. Como é que eu ficava pensando? Imagina um bebê, tipo, gatinhando, ela... levando embaixo do sovaco, assim.
Mas será que era bebê? Porque ela tinha 1,50m, ele 1,20m. Às vezes era um filho de 15 anos que era anãozinho.
Podia ser.
É verdade.
Aí a gente mudou de casa, a gente ia fazer uma mudança, ia mudar de casa. Falei, não, tudo bem, vamos mudar de casa. Quando ela chegou lá, eu vi, entrou, tal, o quarto dela, do bebê e só. Aí eu, ué, ah não, você vai dividir quarto com o LJ, o bebê de 1 ano e meio. Você imagina, uau, que só chora, que... Eu falei, cara, ferrou. Aí eu comecei a arquitetar o plano, comecei a sacar que ela era ela que tava me roubando.
Falou,
falei,
vou fazer filme com o Porchat, melhor.
Melhor, porque eu me dou melhor.
Botou na melhor, né? Vou pegar tipo, esse cruzeiro.
Peguei minhas coisas, nisso eu já tinha uma família que eu tava conversando, tudo, que eu não queria assustar meus pais. Eu falava, não, eu preciso resolver sozinha, pô, já tenho 15 anos. Uau, olha isso, é cabeça de 15 anos, né? Aí fui arquitetar. Quando a gente foi fazer a mudança, eu peguei minhas coisas mais importantes, coloquei na mochila, falei, vou tomar um sorvete. E não voltei mais. Ou seja, eu fugi, uau, de casa. Ah,
você foi comprar um cigarro?
É um cigarro, comprar... sorvete, e não voltei mais. Aí eu fui pra casa dessa mãe, que também recebia estudante estrangeiro, que me recebeu.
E te acolheu.
Me acolheu e sabia
refugiada
de toda a história.
Refugiada na Califórnia.
Refugiada.
E você deixou aí, coisas na casa da
deixei
mulher.
Deixei tudo lá na casa.
Os cremes.
Eu falei, cara, eu não vou tudo. Creme, mala, mochila, casaco.
Você dá o nome dessa empresa de intercâmbio pra gente voltar, né?
Furada.
Arranjou essa família.
Não, aí fui e a conselheira da área, que era quem organizava tudo, falava assim, ah, você só pode pegar suas coisas se você for lá. Eu falei, não, então fica com as coisas. Eu nunca mais quero ver essa mulher. Tô com medo dessa mulher. Aí fizeram lá, a mulher que me recebeu na casa fez um away. Falou, isso é roubo, você precisa devolver as coisas. Ela devolveu minhas coisas e fiquei lá, e aí tudo lindo,
feliz,
a mulher era um amor, ela me recebeu, fiquei 2 meses lá, tudo certo, ela já, boa, tinha uma estudante estrangeira na casa, tinha mais 2 filhas, e lá, de repente, um dia eu acordo, tem uma carta embaixo do meu quarto, embaixo da porta, eu abro, ela, olha, eu queria pedir muitas desculpas, eu gosto muito de você, mas eu não tô conseguindo financiar mais uma estudante estrangeira na minha casa, então você vai ter que ir embora. Eu falei, meu Deus, eu fugi de casa e fui expulsa de casa. É. Cara, inacreditável.
Eu consigo entender elas.
Não, e aí fui ainda pra casa, aí tive que ir pra
terceira,
pra
mãe?
Terceira casa. Jesus. Que aí era a conselheira da área, que era uma mulher que, tipo, era muito grossa, ela me detestava. Só que quando eu cheguei lá...
Gente, Matilda, você?
Juro, Matilda. Ela, pobre, tinha uma menina que ela odiava, uma menina da Croácia, que já morava lá, que ela não sei por que não gostava, então ela começou a me tratar bem por isso.
Porque ela jogava o papel no vaso também, será?
Não, e o pior... Não, e aí foi tudo bem, a única coisa que era um horror era que eu tinha que dar o prato pro cachorro lamber antes de colocar na máquina de lavar.
Uau.
Não é que eu, juro por Deus, eu falo assim, não, eu lavo o prato. Não, o Bailey tem que lamber. Eu falo,
gente.
Eu não estou acreditando.
É por isso, isso explica tanta coisa. Mas essa era a sua família falsa, digamos assim, né? Quer dizer, digamos assim, não, era uma família
falsa.
Foram
muitas famílias, né?
Foram muitas famílias falsas que te podavam de coisa. Mas às vezes a tua família mesmo te priva de muita coisa, né?
É, mas não tem uma quarta casa?
Pelo amor de Deus,
você
acabou...
Você fica angustiado,
que
falar
acabou
de alguma
o tempo
coisa,
lá,
né? Minha família, quando eu tinha 7 para 8 anos, a minha mãe era macrobiótica, né? E eu não podia comer brigadeiro, não comia açúcar. Hoje eu não como também. Passei um período comendo, depois parei.
Mas macrobiótico não pode comer?
Não, carne. Não pode comer muitas coisas, é. E era muito sério, assim. Aí ela me levou numa festa de criança. E eu era meio aquele cachorro que eu... Não, não.
E foi festa de criança?
Vi o brigadeiro? Não.
Bolinha de queijo?
Não.
Rissole, não, camarão?
Não.
Caviar?
Cachorro quente? Não. E eu fui ficando, né? Acho que naquela época a gente não ficava deprimido, ficava outra coisa, mas hoje em dia é deprimido, né? E eu ficava com fome, né? Com inveja dos coleguinhas e...
Você comendo alfafa legal pra caramba.
Não, eu não tinha alfafa, né? Que hoje em dia até você faz um aniversário pra criança, contrata um buffet orgânico, imagina, e vegetariano, vegano e rola, né?
Naquela época ela levava uma marmitinha pra você
não,
comer
não
na
levava
festa?
Também. Ficou conversando com a minha... Não, não comia nada. Briga, você tá me ajudando. Continua.
Eu já tô com pena de você.
Fique. Cara, e eu fiquei zanzando na festa, zanzando, zanzando, e eu vi um aquário.
Ah.
E tinha um peixinho dourado no aquário.
Onde vai o ser humano, né, gente?
Não, eu não vou imaginar nada.
Mostra muito da personalidade. Cara, eu olhei pro aquário, o aquário olhou pra mim e...
Mãozinha pelo alto aqui.
É, comi o Nemo.
Que maravilha. Né?
Mandei bala no Nemo.
Ele gritou?
Não, ele acho que se sentiu confortável.
Mas era fome ou era rebeldia? Que...
Não, aquela é. Eu não consigo lembrar desses detalhes assim.
Mas você, anos, né? Você engoliu direto ou você deu uma mastigada?
Para.
Também não lembro desse detalhe. É? Eu lembro só da minha mãe.
Meu Deus.
Aí depois disso eu comecei a comer uns brigadeiros e tal.
Sua mãe sacou. É. Eu tinha aquário, eu sempre tive. Eu não me dou muito bem com bicho. Bicho entendo. Não gosta muito de mim e tal. E aí, mas eu tinha peixe. Peixe não tem muita graça. Só mais dá trabalho, você tem que ficar trocando. Ó. E tinha um peixinho dourado também. E aí, no almoço, volta e meia, tinha peixe. Dava peixe, eu falei assim, poxa, vou comer o meu peixe. E eu só não fiz estilo No Limite que você fez, mas eu peguei o peixe e botei na frigideira. Ele esturricou, virou uma bolita, migalha.
Ai, que horror.
E eu comi.
Virou um sashimi. Caríssimo hoje em dia, é,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Eu tinha também, isso, 8 anos de idade, achei o máximo. Mas quando eu botei, que ele fez o primeiro, morreu, me deu uma dorzinha, porque eu não tinha calculado que ele ia morrer. Você é criança.
Mas você comeu.
Eu achei, ah, eu vou comer.
Ele vai virar um filé.
É, não passou na minha cabeça aqui. Não, aí ele morre pra eu então poder comer.
Ai, que
Cauã já não se preocupou com isso.
É, isso explica muito sobre a sua personalidade.
Também, também. Mas você comia peixinho, mas também...
É, comi.
Mas adolescente, você também viveu umas roubadinhas.
Vivi. Ah. Não, a gente tava brincando de pique-pega no colégio, assim, era um grupo contra o outro, né? E era um colégio católico, e tinha um corredor enorme, assim, cheio de bambu, e no final tinha uma gruta imensa, assim. E aí, nisso, correndo, vai, corre, estão chegando, pô, a gente chegou na frente da gruta, assim, o meu colega falou, vamos subir na gruta. A gente subiu na gruta, aí daqui a pouco eles cercaram, assim, caraca, cercaram, o que a gente faz? Meu Deus, e tal, daqui a pouco o mais corajoso chegou e pulou no bambu e... Uau! E saiu correndo. Ah! Aí o segundo foi. Ah! Aí eu fui. Ah!
Você parou no meio?
Parei no meio.
Você ficou dependurado? Mas eu quero entender se você.
Não, mas eu fiquei ali até as freiras chegarem.
Oh. Você foi salvo por freiras. Acho isso mais triste.
Salvo por freiras. Isso mostra muito da minha personalidade também.
Mas uma freira fez pé-pé pra outra?
Não,
vai,
eu fiquei...
só.
Puf, caiu.
Caiu no chão.
É.
Mas você aprontava muito.
Não, essa turma era boa. A gente organizou também uma fuga no caminhão da... Não vou falar. Tananana.
Sei.
Uma loja de refrigerante muito famosa. E aí todo mundo fugiu. 10 crianças fugiram no caminhão. A gente chegou na fábrica.
Peraí, fugiram da onde pra onde?
Não, era hora do recreio. Tava um grupo assim. Aí os caras levaram as caixas de
refrigerantes.
E aí esse meu amigo falou, vamos entrar no caminhão e vamos fugir. Aí eu falei, genial!
A gente é muito
10 crianças foram, entendeu?
E onde vocês pararam?
Na fábrica, onde lá, no depósito.
Mentira, vocês
foram até... Esse que é o segredo o nome, do
não,
refrigerante?
Não, o nome...
É criança?
É criança!
Mudaram os ingredientes desse refrigerante.
E aí, geralmente, fábrica dia... é longe pra caceta, né?
Não, era Friburgo, não sei também.
Porra, mas imagina, onde é que era a fábrica da Coca-Cola em Friburgo, na casa do cacete.
Não, mas o mais divertido é que o inspetor se chamava Robério. A gente lembra do Robério, ele era querido, assim. Porque com a segunda, com o segundo problema na escola, você era expulso. A gente tinha tantos, eles não sabiam direito o que fazer com a gente. Assim.
Se enquadrava.
Aí, minha mãe, chegando no colégio, foi ler o problema. Fuga no caminhão de refrigerante.
O que está acontecendo? Mas Robério passou a usar isso a favor dele. Agora, fazia alguma coisa, ele botava todo mundo no caminhão e mandava pra fábrica da Itaipava pra resolver. Então, mas tem gente na plateia que fugiu também. Fugiu de casa, mas pra ver show do Mr. Catra.
Ah, para.
Teve. Você vê que cada um foge por um motivo
quem?
Que
quem?
É a Tainara.
Cadê a Tainara?
Tá ali quietinha, olha lá a cara dela. Olha lá a cara de quem foge pra ver Mr. Catra. Como é que tá? Tudo bem? Coisa boa, hein?
É, e você? Muito bom estar aqui com você.
Ah, agora eu gostei mais de você.
Oh, também gostei mais boa. Ainda.
Mas deixa aí pra ela que é a história dela, tá?
Isso mesmo.
Tudo bem?
Tudo,
dá
tudo
beijo. Bem. Como é que tá?
Tô bem.
Você, quantos anos você tinha?
Eu tinha uns 15, mais ou menos. Tava tendo show de frente à minha casa e minha mãe não permitiu que eu fosse.
De frente, eu amei
de
isso.
Frente.
E você, quer dizer, você ia ouvir toda a bagunça...
E não poderia estar lá.
E não poderia estar lá.
Não. Aí a minha colega falou, vai lá pra casa, fala que você vai dormir lá em casa e de lá a gente dá um jeito e vai. Aí fui pra casa dela.
E olha o trabalho que deu. Você teve que ir pra outro lugar pra voltar pro mesmo lugar.
Mesmo lugar.
Não, e ela, tô impressionada, que com 15 anos meus pais me despacharam pra fora do país. E a mãe dela não deixou ela no show de frente pra casa.
Cada pai ama de um jeito. E mais três famílias te mandaram embora.
Mas também pra onde você foi.
Toma análise, hein, minha.
Ela pra onde eles te mandaram.
Aí você foi pra casa amiga.
E aí fomos, E o show foi maravilhoso. Aí, acabando o show, a gente foi pra casa e tivemos que pular o muro, porque, devido à hora, a mãe dela não atendeu o portão. E ela foi pular, eu dei todo o apoio e ela pulou.
Deu pé.
É. Aí, na minha vez, quando eu cheguei lá em cima, o muro caiu.
Meu Deus!
O muro caiu.
O muro tombou.
Castigo divino.
Todinho em cima de
você. Em cima de você?
Praga de mãe. Praga de mãe.
Tombou. Não era cenográfico.
Mas e aí você...
Só machuquei o braço. Machuquei bastante aqui. Mas valeu a pena que eu vi o Mr. Catra.
Porra! Se você tivesse visto o rei da França, não tinha valido. Mas aí, e todo mundo acabou sabendo.
E acabou que fez muito barulho, a rua toda praticamente acordou. E eu tentando me esconder, eu vim correndo pra rua de trás pra tentar minha mãe não ver, né? Que minha mãe,
mas
quando
me
pegava...
Mas o braço já tá lançando?
Já doendo muito. Meu braço doendo muito e acabou que minha mãe teve que pagar o conserto do muro. Sobrou pra minha mãe.
Do braço.
Mas isso é um bom recado pra mãe. Deixa no show do Mr. Catra.
Isso
doeu depois.
Nossa, ficou machucado um bom tempo. O braço doeu muito.
Sei.
Mas valeu a pena.
Valeu a pena.
Importa que valeu a pena.
Eu tô vendo. Nem só de shows traumáticos a gente vive aqui na plateia. Tem gente que a primeira vez também foi um pouco traumática.
Ai, meu Deus.
A Lívia tem essa história pra contar. Cadê ela? Tá lá do outro lado. Vamos lá. Deixa eu ir atrás. Tá sentadinha? A cara de que, olha, que não apronta nada. Tudo bem, Lívia?
Tudo bem.
Fala aí.
É, quando eu tinha 17 anos, eu tinha um namorado e...
Namorado de muito tempo, assim?
De muito tempo, perto de um ano.
E muito tinha todo... Porra, é.
Ela tinha três.
Eu sei que ela falava, eu tava com ele desde os dois. Ela namorado há um ano. Bom, eu já entendi o que ela falou muito tempo, porque ela ainda era virgem, então tá há muito tempo. Esse um ano, amigo, tava difícil de aguentar.
Não passava nunca. Cê... Daí a gente tava assim, esperando o momento certo pra ter a primeira vez. Daí teve uma vez que meus pais saíram de casa.
Boa.
Rolou. A gente foi pro meu quarto, rolou oportunidade, rolou. Mas depois foi muito estranho, porque ele virou pro alto e falou: o que, que Deus está pensando disso?
E você deve ter feito. Mas ele tá aqui?
Foi exato. Eu falei, mas o que, que Deus tem a ver com isso? Ele não tem nada a ver com isso. E no dia seguinte ele me ligou pra gente conversar e ele terminou comigo pra ir pra um seminário de padres.
Ah, bonitinho, bonitinho.
Não, bonitinho não. Pô, não,
pelo menos ele encontrou a vocação dele depois de dar uma zinha.
Então. É um bom ponto de vista. Tem razão.
Ele não é aquele cara que não deu uma zinha e ficou a vida inteira querendo saber como.
Não, tem razão.
Ele deu e falou, não gostei, vou ser padre.
Mas pensa pelo lado dela. O cara transou
pra ela
com ela
horrível.
E falou, não, isso eu não quero nunca mais na minha vida.
Pois é.
Eu prefiro abandonar isso e virar padre.
Mas ela tá bem resolvida, parece.
Sim.
Mas demorou a se resolver bem?
Não,
não, logo
na
depois.
Na primeira semana já, porque...
A fila tem que andar, pronto.
Depois que começou, a fila andou legal.
Depois que começou, a fila andou legal. Foi o comentário.
E o primeiro é padre? Se tornou padre?
Se tornou padre, eu perdi o contato, não quero saber.
Mas a gente tem o contato dele, é o padre Fábio de Mello. Que tá aqui.
Maravilha. Boa.
Ele foi lá falar com Deus, né? Quer dizer, falar para um ser imaginário, mas tem outras pessoas aqui que também tiveram que lidar com seres, com outras coisas, outro tipo de força. O João, cadê o João? Tá pra lá. João, quero entender que história é essa. Tudo bem, João?
Tudo bem, tudo bem.
Beleza. João, você era bancário, é isso?
Gerente de banco.
Gerente de banco.
Gravata, terno, tudo certinho.
Tudo certinho.
E tinha um cliente lá, sempre que ele ia na agência, ele criava problema com os guardas. Porque a esposa dele faleceu, e ele entrava no banco como se ela estivesse com ele. Então ela entrava assim, do lado, assim, como se tivesse uma pessoa. E criava problema com guarda, porque a porta... O senhor tá trancando a minha esposa! Aí, ai, meu Deus do céu, como é que eu vou resolver isso? Aí o guarda me chamava...
Registra essa ideia, em nome de Jesus!
Olha, aí o cliente... Aí o guarda me chamava, senhor João, vem cá. Eu falei, o que que houve, seu Abinho? Me tá prendendo a minha esposa, esse guarda é mal educado. Ele é meio agressivo, sabe? Falei, calma, deixa a esposa do cara entrar.
Você embarcou.
Me deu na porta.
Você embarcou.
Aí eu comecei. Aí eu chegava na minha mesa, o senhor senta aqui, por favor, a senhora.
Você fazia isso mesmo? O que que a gente não faz pra conseguir um dinheirinho, né, minha gente?
Ele era agressivo. Eu falei, você não tem noção. Aí eu... A senhora tá se sentindo bem? A senhora tá meio verde.
Você falava com ela?
Eu tirei onda. Eu falei, eu tô achando a senhora um pouco verde. A senhora tá se sentindo bem. É, ela não acordou muito bem hoje, não.
Ela não acordou, no caso.
Aí eu atendi a ele, dava uns tratos aqui.
E café? Quando ia servir café?
Água. A senhora quer uma água?
Mas você... Então,
assina aqui, por favor. Agora a senhora conta com a
gente.
Aí passou a ser piada no banco.
Bom...
Aí uma vez o cliente falou, eu vi no mercado, é um negócio de cachorro, mas era rígida, assim, uma mangueira rígida, que não tinha cachorro, só era mangueira.
Ah, sei, como se fosse a coleira.
Eu comprei, falei pra ele, comprei um cachorrinho pro senhor.
Gente, não foi não.
Juro por Deus.
É verdade. Ela trabalhava com ele,
era minha sub. Ela era minha sub dele.
Ele fez isso bem mesmo. Que medo, hein?
Aí foi tranquilo depois.
É, realmente.
Isso é personagem pro Osmar Prado, hein?
É.
A gente chamava ele de tipo, seu Pluft.
Não é?
Seu
Pluft. Era o seu Pluft. Tava
sempre com a fantasminha do lado.
A gente tava falando de seu Pluft, mas também a Suzana tem uma história que podia aparecer por aí. Porque ela foi visitar um frigorífico daqueles de cadáver numa faculdade de medicina. Ali, ela tá no sofazinho ali, ó. Deixa eu aqui. Tudo bem, Suzana?
Tudo bem.
Como é que você tá?
Tudo bem.
Recuperada?
Agora sim.
Isso foi que ano?
Quando eu era uma estudante de direito, faz uns 2 anos.
Mas você foi fazer o que na faculdade de medicina?
Eu namorava um cara que ele fazia medicina.
Ah, não era padre, não?
Não.
Sei. Peraí, vamos fazer o seguinte, vai contar essa história no próximo bloco, não sai daí que a gente já volta, né, gente? Hashtag Porchat no GNT. Vamos ouvir agora a história de Suzana. Suzana, você foi fazer o que na faculdade de medicina?
Então, eu era muito curiosa, né? Uma amiga de faculdade, a gente teve a brilhante ideia de conhecer o campus de medicina. Estudantes de medicina, o que fazem, onde habitam. E aí eu falei, você tem coragem? Tem, porque a gente vai ver umas coisas meio esquisitas. Ela, sim, então miga sua louquinha, vamos conhecer. Então nós fomos, assim que nós chegamos, estavam acontecendo coisas normais, aulas normais, com slides, algumas imagens meio assustadoras, mas até aí tudo bem. Então, finalmente, nós chegamos ao centro acadêmico de anatomia. E aí era um corredor enorme, com várias salas anexas, sabe?
Sei.
E aí...
Tô começando a ficar com medo dessa história.
Logo na primeira sala, tinham vários potes de vidros com cada feto de mês de gestação, sabe?
De verdade, valendo?
De verdade.
Não é Disney que é de brinquedo.
Não.
É Disney do Lúcifer, essa.
Foi bizarro a gente ver aquilo ali, né? Mas aí continuamos andando... Curtindo o passeio, né?
Curtindo, nossa! Tequila! Mas e só vocês sozinhos, não tinha ninguém ali.
Eu e minha amiga.
Então, mas digo, mas não tinha mais gente ali, não. Movimento, nada.
Era um
não
momento de intervalo, né? Estudantes nada. Estudando os corpos também nas salas anexas.
Ah.
Aí, na segunda sala, tinha um corpo de uma mulher aberto. E as estudantes estavam lá analisando tudo direitinho. Todos os corpos já em estado de decomposição, sabe? Já para serem ali estudados ou armazenados no freezer.
Você tem um estilo de diversão bastante...
peculiar.
Então...
E no cagaço, não?
Não, o que mais me incomodava era o cheiro de formol, que era absurdo. Os olhos ficavam lacrimejando, sabe?
Dava onda.
Mas os cabelos...
é a questão da durabilidade, né? Que eles precisam colocar bastante formol. E aí, no final desse corredor, tinha a sala maior, que era a sala dos freezers, que ficavam guardando os corpos e pedaços de corpos em decomposição.
Uau!
O que você foi fazer lá, Suzana?
Curiosidade.
Quando é assim, me liga. Não faz isso, não.
Então, nós chegamos nesse freezer e nos deparamos com vários pedaços. Pedaço de perna, pedaço de braço, pedaço de cabeça. E nós ficamos assustadas.
Ah, mentira. Agora que ela... me deu um medinho agora. É, com esse metade desse bicho andando aqui na minha direção.
Ficamos um bom tempo lá, quietas mesmo, analisando a situação. Alguém, algum funcionário da faculdade, achou que ninguém estava lá.
Opa.
E trancou a gente lá dentro.
Nossa!
Foi bizarro.
O outro ali falou, merecia. A pré satisfeita. Mas e aí? Aí quando vocês foram sair, não conseguiu sair?
Não, e foi um desespero danado.
Agora sentiu medo, né, Suzana?
A gente tentou pular a janela, que estava com grade, a gente escalou, gritamos socorro, pedimos, meu Deus, alguém ajuda, a gente está aqui sozinha. Quer dizer, não tão sozinha, mas sim, ao mesmo tempo a gente ficou desesperada e gritamos socorro e toda hora a gente corria de um lado para o outro e a gente se sempre debatia com algum pedaço de corpo. E foi muito esquisito isso, né?
O problema de gritar socorro era alguém falar, fala, Suzana.
Exatamente.
Alguém responder para você. E aí elas se deram conta que aqueles corpos eram de pessoas que ficaram presas lá e não conseguiram sair. E você ficou quanto tempo lá dentro?
Nossa, foi cerca de 10 minutos, agonizante.
Ah, tô achando que tinha ficado presa 2 dias. 10 minutos.
10 minutos, piores 10 minutos da minha vida.
Mas você começou a planejar assim, bom, onde é que eu vou dormir? Teve assim?
É, teria alguém pra dormir de conchinha, talvez, não sei.
Mas tem várias opções, né? Várias possibilidades. Esse é um carinho.
Frozen em coxinha. Coxinha.
Surreal. Surreal.
Que loucura.
Pois é.
E aí saiu de lá. Quem abriu pra você? Quem foi esse?
Então, alguém abriu.
E...
do freezer. Saiu alguém do freezer.
A mãozinha da família Adams veio aqui. Abriu o freezer. Você nem viu quem foi que abriu.
Não. A gente não queria saber quem tinha aberto. A gente só correu, picamos a mula até o final, assim, do corredor. E a gente... vida. A gente tava num lugar só de mortes, de que coisas loucura, esquisitas.
Mas eu sei quem abriu essa porta, ó.
Foi Deus.
Não, foi o cara que ficava no segundo andar que
ouviu o
grito.
Foi o padre. O padre rezou e abriu essa porta.
Ô, Suzana. Deus me livre, não ia num lugar desse nem morto. Eu falei que eu não ia num lugar desse nem morto. Morto eu talvez fosse. Mas eu tenho muita aflição dessas coisas, tenho muito medo disso. Vocês não têm agonia, assim, quando fala... aí o pedaço da mão, você olhar e ver. Quando passa acidente, por exemplo, a gente quer ver acidente.
Ah, eu dou uma diminuída, eu dou uma diminuída.
Você é maldita.
Atrapalha o trânsito.
É o que atrapalha o trânsito.
É isso, é curiosidade.
Cara, eu dou uma diminuída, confesso.
Eu dou uma rezada, assim, eu falo, pô, que fique bem, então.
Olha de
fofo! Quebrei a piada, mas é verdade.
Olha a diferença. Ele passa pra uma pessoa moribunda e ele fala, vá com Deus.
E a maioria das vezes...
Olha o cérebro! Saiu pra mão!
A maioria das vezes é motoqueiro, motoboy, né?
É.
Caraca. Ó, eu quero saber no próximo bloco quais vão ser as respostas para as famosas perguntas do programa. Não sai daí que a gente já volta no próximo bloco. Que história é essa? Bonchá está de volta. Edson, celular... Um brinde.
Auguri.
Edson Celari é o nome.
Que... ficou um copo aqui que é da moça.
É da senhora, a mulher do banqueiro. Um banqueiro, já meti um banqueiro.
Edson Celular, eu não consigo falar só Edson. Porque Cauã chama Cauã, Mia. Eu não consigo chamar Edson.
Mas é Celular.
E nem Celular eu chamo de Edson Celari, pra mim é o nome composto.
Não, Edson Celular.
É que nem Sandy Júnior.
Celular.
Não vamos esquecer a história do celular.
Mas não vamos esquecer as nossas histórias. Primeira lembrança de infância.
Carro. Eu dormia no carro do meu avô.
Ai, que fofo.
A primeira palavra é...
No caso, perigoso também.
É, mas eu dormia no carro do meu avô, aquele comercial, pra mim, foi uma verdade. Eu falei carro, antes de falar mamãe e papai.
Jura?
Juro.
Falei carro.
Olha só.
É. Materialista, né?
Não, mas o carro simbolizava o seu avô, que era uma mãe de...
Uma mulher não tem nada a ver, mas uma mulher contou uma história que eu achei tão engraçada, que ela ficava o tempo inteiro assim, quando ela teve o filho. Jorge! Que ela ficou muito precisando do marido. Aí a primeira palavra que a filha falou foi Jorge! Aí disse que o marido ia lá atender, ela abriu o maior berreiro. aí a mãe, a mulher chegava e falava, Jorge, ela
pra mãe. Confundiu o gênero.
É maravilhoso. Não, deixa eu ver a primeira. Não, eu lembro de uma muito, que eu era bem pequena, que eu tomei uma mordida de cavalo na cabeça.
Uau!
Juro, juro por Deus.
Sério?
Eu fui, é porque assim, eu amava bicho, amo bicho até
e aí
hoje.
E parou de amar nesse momento.
Não, pior, eu voltei pra casa toda ensanguentada.
Calma,
eu tomei...
pera, calma. Calma.
Por isso que você falou que a tal da fazenda tinha cavalo, era meio estranha, né?
O que acontece? Eu ia sempre
um açúcar,
no. Eu ia pro interior na casa do, onde meu pai nasceu. Parara. Aí a gente foi escalar o morro da Santa Casa, que era o lugar mais alto da cidade e tudo mais. Quando a gente chegou lá, tinha um cavalo. Eu fui passar a mão nele. Sempre fui mexer em todos os bichos. Quando eu era pequena, um cachorro me mordeu. Eu tinha uma cachorra Doberman que me mordeu aqui, porque eu tirei comida da boca. Uau. Só que nada foi ponto, foi só.
Sei.
Aí eu fui mexer no cavalo. É, o cavalo, bonitinho. Nhaque, deu uma mordida na minha cabeça.
Abriu,
eu voltei pra casa inteira ensanguentada. Eu só falava assim, não é culpa do cavalo. Não. Desesperada. Aí, olha isso, maravilhoso. É lá que teve alguém que contou uma história que teve que pagar o muro, né?
Pulou o muro.
Ela. E ali foi... É, do Catra,
a mãe dela,
né?
Pagou o muro.
O meu foi maravilhoso. Meus pais foram, pagaram, né? Tomei ponto na cabeça, meio três pontos.
Pagaram o quê? O cavalo?
Não, pagaram os pontos, hospital. E aí depois eu tava lá naquele, no alpendre lá da casa da minha tia, não sei o que. De repente chegou o pessoal lá do hospital. Não, a gente veio devolver o cheque, porque o cavalo é do hospital. A gente não pode cobrar isso. Meu Deus.
É, porque então, parece que o hospital fica botando bicho pra morder pra operar a gente. Soltando bicho. Edson, celulari.
Você sabe que eu sou do interior, eu sou de Bauru e morei na zona rural de Bauru até os meus 13 anos, mais ou menos. E eu tenho uma imagem, toda vez que chovia, a gente morava numa casa com um gramado imenso, assim, com árvores frutíferas e tal. E toda vez que chovia, depois da chuva, a melhor coisa que tinha, eu e meus irmãos, nós somos em quatro, era correr na grama e escorregar naquela grama molhada. Gostoso. Aquele cheiro de terra molhada.
Era uma vez.
É. Não, e a liberdade, né? Acho que tá ligado à liberdade.
Ah, gostoso. Qual foi a maior doideira que vocês fizeram adolescente?
Celular?
É, me lembro de um carnaval, fazia parte lá em Bauru.
Começou legal, me lembro de um carnaval em Bauru.
Aí, já fazia parte do grupo de teatro. E aí, nós resolvemos, fomos convidados, porque nós tínhamos uma certa importância naquele momento, era o melhor grupo de teatro da cidade, fomos convidados pelo Automóvel Clube, que era um espaço assim, muito importante, só que a gente não tinha dinheiro. Então, a gente resolveu levar a bebida fazendo em casa. E a gente colocou num garrafão, escondido, entramos e colocamos debaixo da mesa. E era uma caipirinha, alguma coisa assim, muito forte. E eu não bebia. Com 15 anos, começamos a beber, e tinha um clube esperando a gente que o carnaval ia bombar e todo mundo se animando, e eu fui apagando, e não fui pro clube, subi a pé até a minha casa para ver se melhorava, quando eu achei que eu estava já pronto para entrar em casa, eu entrei e vomitei assim, uá, bem perto da porta do meu pai, que abriu, e falou assim, limpa e amanhã conversaremos.
Que é pior ainda, que você passa todo
dia.
Tem conexão com a abertura do programa, né? Com as perguntas que você fez. É, pegou o tom.
E você, tua loucura?
Cara, eu lembrei que um amigo meu tinha um pai que tinha muita cachaça em casa, a gente tomava, ficava um num canto, o outro num canto, e a gente pulava e dava voador um no outro, assim. A gente achava aquilo legal, assim, Minha mãe nunca percebeu, isso explica muita coisa.
As crianças voando, é a diversão deles,
né? Acho que era filme de ação, né? A gente tomava um gole, bimba. E se batia a noite inteira, estranho.
Eu sempre fazia minha irmã mais velha fazer todas as cagadas pra mim. Ela tinha que me buscar na balada. Ela tinha que levar documento pra mim falsificado e eu levar pra eu entrar na balada. Ela, tipo, eu criei uma submãe. Sei. Que era uma mãe que era um pouco mais permissiva e cuidava de mim. Mas eu fiz horrores com ela. Ela tinha que fazer tudo que você possa imaginar.
Mas o que aconteceu de mais grave?
Ah, tudo. Ela já teve que me dar banho escondido do meu pai. Aí no dia seguinte eu acordava, tipo... Ei... E aí, eu vendo todo mundo me olhar meio estranho, sabe? O que foi? Que tá todo mundo assim? Eu, tipo, tive amnésia.
Ah, você não lembrava do banho, nem
não lembrava. Não lembrava, tipo, ela não chegando. Só que ela sempre me salvava. Ela foi, me pôs no banho, me lavou. Devia ter vomitado inteira também, nem lembro, não vi nada. Me deu banho, fez tudo. E eu, no dia seguinte, acordei assim. E ela com uma cara de... Te odeio mais que tu, vou te matar. Aí, mas sempre limpando minha barra.
Crush famoso. Primeiro crush famoso da vida de vocês.
O meu foi o Juninho. Lembra que jogava no São Paulo? Que
Juninho era Paulista? Aquele pequenininho, jogou no Vasco também.
Gente, eu amava ele, mas eu amava tanto ele, que aí o São Paulo ganhou o Mundial, meu tio era jornalista e me deixou ir no jantar do Mundial. E aí eu cheguei, tipo, devia ter o quê? Sei lá, 12, 13
então,
anos.
Então você já era maior que ele.
E aí eu, tipo, falava... Ele assinou, autografou a minha camisa. Eu, meu Deus, Juninho! Assim, esse nível. Tipo, quem vai num negócio de futebol e faz assim... Eu amava ele.
Assim
amava ele, não no nível futebol. Óbvio que eu, mas eu amava ele. Eu achava que ele era, tipo, tinha que casar com ele.
Nossa, Juninho, Paulista.
O Juninho do Ituano, gente.
O meu era a Regininha Poltergeist.
Porra!
E a Luma de Oliveira.
Ah, a Luma linda.
É, faz sentido legal.
É. É.
Edson.
Ah, eu era mais romântico. Sofia Loren.
Ai, linda, maravilhosa.
Me inspirava muito. E tinha a Ava Gardner também.
Também maravilhosa.
Ah, tinha a Xuxa, as Paquitas, né?
Ai, a lista é grande.
Oh, aí começa.
É, a Mara Maravilha.
Aí, amigo. Abriu essa porteira. E se você pudesse presenciar um evento histórico, qual que você gostaria de ter presenciado?
Cara, a independência do Brasil. Porque eu acabei de fazer Dom Pedro no cinema com a Laís Bodansky dirigindo e não foi uma cena assim como a gente imagina, né? Dizem que ele, inclusive, estava com problemas...
Intestinais.
É, então eu gostaria de ver como é que foi aquele momento.
Não era um cavalo, era um burrinho.
É, não estava no cavalo, foi bem,
eu sabia,
foi bem por aí.
Que ótimo.
Mia.
Deixa eu ver. Eu acho que eu queria estar naquele período ali da Bossa Nova, sabia? Bem loucona, com todo mundo.
Com a sua irmã, criando mundo, cuidando,
minha irmã só cuidando de mim. Ali.
Vomitando e minha irmã lavando.
Eu acho que deve ter sido uma época bem, bem maravilhosa, eu acho, sabe? Aquela coisa meio praia, sei lá, meio rio, compondo músicas na praia.
Sei.
Tudo limpinho, sem poluição.
É,
né?
Devia ter sido bem...
Eu queria estar naquele momento da chegada do homem na Lua.
Ah.
Eu olhei aquilo pela televisão, aqueles homens flutuando.
Você lembra da imagem na televisão disso acontecendo?
Lembro, e a marca do pé. E eu ficava brincando com meu irmão depois, assim, dessa coisa de flutuar e flutuar. Deve ser muito bom isso, né? Porque o seu peso é outro. E eu fiquei fascinado.
Eu ia amar.
Você sabe que acabaram de... uma empresa perguntou para pessoas ao redor do mundo se elas tinham interesse em ir para Marte e nunca mais voltar. Tem 200 mil inscritos. Hein? Que querem morar em Marte.
A Amanda Miá é uma delas.
Eu não vou falar nisso, mas eu atualmente cogitaria. Se eu pudesse levar família, eu acho que eu iria. Porque
imagina, aqui... só você e a sua família durante pra sempre, só vocês.
Ai, meu Deus.
É, e eu conheço a tua família. Que profissão você jamais teria?
Minerador. Eu acho que eu ia ter claustrofobia. De ficar assim nas cavernas, fazer.
Sim, sim, faz sentido.
Ah, sei lá, um proctologista.
Proctologista, você não ia levar muito jeito pra isso.
Não ia querer muito mexer naquilo, não, ali, viu? Vou te falar.
Nossa. Tem um filme até que é lindo, é um filme japonês da história, de pessoas que maquiam cadáveres.
Ah.
Tem um nome isso,
né? A Sandra deve adorar.
Deve adorar.
Suzana,
deve achar maravilhoso.
Mas eu não vejo graça nenhuma, não gostaria de ficar...
E maquiar cadáver.
É estranho.
É, deve dar uma onda curiosa.
Esquisito.
Ou tem que fazer com onda, né?
Talvez.
Não, uma amiga contou que a avó dela era muito vaidosa, assim. Aí no final da vida ela fez aquelas maquiagens definitivas, que ela tinha muito medo que não maquiasse ela de
jeito.
E aí ela fez uma maquiagem inteira definitiva. Falou que,
morreu.
É, tem umas velhinhas que perdem.
Se você pudesse ser uma pessoa por um dia hoje, que estivesse viva hoje, quem?
Hoje? Ah, eu queria ser o Obama.
Um dia de Obama. Bom.
É, já tá aposentado.
Tá melhor, né?
Já deve estar mais tranquilo agora.
Ah, eu queria ficar nervoso.
Eu queria ser o Pelé.
Pelé, por
hoje?
Um dia.
Ah, Edson já facilitava, Edson com Edson.
Chama Edson, você vira.
Ah, porque ele viveu um momento, assim, do futebol brasileiro, uma glória. Ele foi um grande atleta. E eu me lembro de ter visto um livro que foi incrível, assim, foi chocante pra mim, porque eram detalhes de pessoas, de grandes talentos. E tinha uma página que tinha uns pés negros e machucadíssimos, feridíssimos, e eram do Pelé.
Caramba. Os pés do Pelé.
O pessoal pisava no pé dele,
e
o pessoal
como
batia
são
nele.
Os pés também das bailarinas, né? Que são muito machucados e fazem uma arte maravilhosa, mas tem um custo.
Pelé.
Boa. Ah, não sei, acho que eu ia querer ser alguma escritora, sei lá. Tem uma escritora que eu amo, que ela escreve muitas coisas assim, chama Patrícia Mello. Inclusive, já meu sobrenome já ia facilitar.
Facilita.
Porque ela é muito... Né? Eu acho que deve ser muito legal ser escritora,
cara. Ah, eu queria
ser
Ivete, então, pô.
É, Ivete deve ser foda.
Foda-se Obama.
Deixa, desisti também, quero ser Ivete. Ivete não quer ser Ivete? Vamos trocar.
Todos nós queremos
ser Ivete. Nós três Ivete.
Pronto.
Tá bom. Queremos Ivete.
E como é que você quer que o mundo acabe?
Ele olhou pra você.
Não, é que eu gosto de tragédia.
Então você queria deixar como tá.
Né? Não, eu queria que fosse assim, uma coisa assim. Tipo, é meio sádico isso, mas eu acho que ia ser muito legal. Tipo assim, olha, daqui, sei lá, 2 semanas vai eclodir um meteoro e vai acabar. Aí, sabe, tem aquele. Sabe aquele desespero coletivo, onde aí tudo pode, foda-se. Eu acho que ia ser bem, bem louco, bem legal.
Ia ser justo pra essa humanidade.
Pra essa humanidade, é o mínimo, tá, eu acho, né? Pra estar à altura do que a gente tá fazendo.
Correria.
Cara, eu queria estar numa nave pra outro planeta enquanto tá tudo acabando.
Assim. Jura?
Com a família da Miara.
A minha irmã, né? Fica! Nessa eu não vou te salvar.
Eu queria estar no meio do Maracanã. Um final de campeonato brasileiro... Botafogo e Flamengo. Final da partida, Botafogo ganhando de 3-0. Acaba o jogo e acaba o mundo. Seria a melhor maneira.
Eu sou flamenguista, mas achei engraçado.
Não teria revanche nem vaias. Pronto. Exatamente. Acabou, ganhou.
Acaba. Não vai parar de sofrer, o botafoguense para de sofrer.
O torcedor do Botafogo ia falar exatamente isso. Só assim pro Botafogo. Boa.
Meu pai é botafoguense, tá?
Não, tá eu Juninho Paulista.
E, pra terminar, o que, que vocês querem escrito na lápide de vocês?
Já?
Já? Seu Edson.
É. A vida é dura, a vida é linda, mas vale a pena se vivida com dignidade.
Olha!
Te jogou na fogueira agora.
É, né?
Te jogou na fogueira. Se tu não citar Brecht, Hamlet.
Papai te amo já tá bom. Papai te amo.
Que amor! Obrigado pela presença de vocês aqui, minha gente. Você de casa já sabe. @GNT, hashtag postar no GNT. O programa ouve as histórias de todo mundo. A gente quer ouvir as suas histórias também, porque com as suas histórias a gente vai entendendo melhor o mundo. Eu já entendo melhor aqui, ó, o mundo, depois de ouvir essas histórias aqui. Agora eu tô curioso de saber de onde é que vem Porchat, o meu sobrenome. Será que eu tenho que ir numa aldeia na Itália e sair gritando, celular, me ajuda! De repente pode ser isso. Eu nunca fiz intercâmbio, mas já sei que pra Califórnia nunca mandarei meu filho, porque vai que cai com o Danny DeVito lá, a criança, vai ser um horror. E se essa criança... for o Cauã, eu já digo pra você, alimente seu filho com qualquer coisa. Senão ele vai ficar tenso ali, querendo comer qualquer coisinha. Aí, de repente, ele cresce. Essa criança vira um estudante de direito e vai fazer o quê na faculdade de medicina? Ver pedaço de gente. Melhor ver pedaço de gente que não ver gente nenhuma, que foi o caso do nosso amigo. E você de casa já sabe que história é essa, Porchat, tá aqui pra você. Valeu!